Andréia, as coisas, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui é o Dr. Solveig, a psicóloga Ana Clara queria falar comigo.
Ana Clara, eu já passo com ela, ok? Só me dá a luz, ela pode.
Alô?
Bom dia.
Bom dia, é o Solveig?
É o Solveig, bom dia.
Oi, Solveig, bom dia. Então, eu liguei para o teu consultório porque, na verdade, assim, ó, a gente fez um atendimento com a Camila e com o Eduardo essa semana. E aí a gente foi informado de que eles estão mudando, né? Eles estão indo para Florianópolis.
E aí, mudança. Sim.
Isso. E aí o que acontece? A gente faz o atendimento se alguma pessoa residir no município, né?
Certo.
E aí como vocês residem em Blumenau e agora eles estão residindo em Floripa, a gente não tem mais como atender. A gente até estava conversando com ele, né, com eles, assim, né?
Sim.
O trabalho que, né, que precisa ser feito e que, assim, é um trabalho de formiguinha, aos poucos, é um acompanhamento mesmo, né?
Uhum.
E que pena é que ele vai ser cortado nesse momento. Mas aí a gente vai informar a Ministério Público e o Poder Judiciário dessa mudança de residência. E aí a gente vai também encaminhar para o CREAS de Florianópolis para ver se eles são atendidos por lá.
Certo.
De qualquer forma, a gente deixa uma orientação a eles, né, também, porque vocês acho que já participam, né, de algum acompanhamento psicológico, né?
Sim.
Eles também, também esclareceram que eles estão em processo também de acompanhamento familiar também por lá, assim, psicoterapêutico. O que a gente considera...
Na realidade, eles não estão fazendo nada disso, não é, Clara? Eles
estão
extremamente estimulados, né? Isso aí é um casal, para você entender bem claro, tu vai ficar meio chocada com o que eu vou falar, tá? Mas esse é o típico do perfil, os dois, é uma cópia da Susana Richthofen e do Daniel Cravinha, tá? Isso aí são uma cópia exatamente igual, tá? Então, eles são dissimulados, eles não estão fazendo coisa nenhuma, né? E estão mudando até de domicílio, porque na realidade ele já tinha falado que eles iam fugir do país, né? Então eles estão mudando de domicílio como uma estratégia, provavelmente para demorar mais todo esse processo, né, que está existindo em função da alienação, das calúnias que eu recebi, das acusações, tá? Mas eles são dois dissimulados, tá? Muito complexos. Você sabe que ele é um ex-presidiário. Eu tirei ele da cadeia, gastei muito dinheiro para tirar ele da cadeia, por tráfico de droga, por ser considerado, inclusive, um criminoso de alta periculosidade pelo Ministério Público de Itajaí, pela promotoria. Mas ele era passado, quer dizer, isso nunca afetou em modo algum o relacionamento. Né? Então, só para tu entender, no fundo, o que eles fizeram? Ele já era, o perfil dele, de exatamente obter dinheiro de forma ilícita, né? E ele tentou, a gente passou muita coisa para eles, como nós cortamos a fonte, eles tentaram me matar de outra maneira, tá? E é bom você saber que eu também fui ameaçado de morte por ele, tá? Inclusive, né? Então, assim, só para saber quem era verdadeiro, quem são eles verdadeiramente. Ele, no Beco da Leninha, em Itajaí, que é onde ele traficava, ele falou, nós temos tudo isso documentado, né, que quando o Coroa morrer, eu vou andar de Ferrari. Porque no Beco da Leninha, por R$1.000, eu pago qualquer um para matar uma pessoa. Então, só para você imaginar como é que estavam as coisas. Né?
Eu acho que, assim, ó, no fim, vocês acham que vocês não podem perder o foco disso tudo, não, que é o bem-estar da Valentina, sabe?
Exatamente.
Foi a mesma
recomendação.
Essa foi a recomendação primordial que a gente deu para eles. A gente disse o seguinte, que como a gente não vai poder, infelizmente, acompanhar esse caso, que, né, como a gente falou para vocês, que coisa de criança fique, né, preservada, que ela é uma criança que está sofrendo traumas, que seja levado de uma forma leve para ela, só o que ela precisa saber, né, que as coisas de adulto sejam tratadas entre adultos. Eu acho que vocês, enquanto adultos, têm uma grande mágoa que vocês precisam resolver antes de qualquer processo judicial. Porque o processo judicial só é uma consequência de todo um conflito que está acontecendo,
sim,
sabe?
Mas nós tentamos de todas as formas, sabe? Mas como eu não quis pagar o apartamento com vista para Beira Mar Norte e Florianópolis, aí escoltaram a Valentina, tá? Esse é o motivo verdadeiro. Então, eles não estão em nenhum momento se preocuparam com a Valentina. E eles estão sabendo que o risco que existe de eles perderem a guarda da Valentina é muito grande. Então, o processo está se encaminhando para esse lado. Então,
a gente vai até recomendar para o judiciário, né, para o Ministério Público também, que como forma também de intervenção, que eles solicitem, então, de psicoterapia, que manda relatórios sobre esses acompanhamentos, porque é bem importante.
Sim.
Porque essas feridas estão muito latentes e eu vejo que, assim, é a acusação de anos passados, mas a gente não pode perder o fio da meada que é a Valentina.
Sim.
Imagina para uma criança da idade dela estar, né, convivendo com as principais figuras de referência dela nesse conflito interminável, em que nenhum cede e que cada vez mais ela está sendo pressionada, sabe?
É, porque a única coisa que a gente pediu, o Ana Clara, a gente tem documentado, né, tudo. Desde o dia 15 de fevereiro, hoje faz exatamente um ano, tá? A gente não conseguiu falar com ela, não conseguiu ver ela, a não ser aquelas duas situações que foram bem difíceis, inclusive, para ela, né? Ela esteve conosco depois de 2 horas e meia de delegacia de Iguaçu, né?
Sim.
Então, durante 7 anos ela praticamente ficou o tempo inteiro conosco, né? E, repentinamente, ela foi impedida de entrar em contato com os avós.
Sim.
Né? Sabendo que ela sempre falava, ela falava aqui conosco, que a gente não percebeu exatamente o que estava acontecendo. Não é que ela dizia, não é justo, eles não vão mais deixar eu ver vocês. E várias vezes ela dizia, quando eu puder, eu vou pegar todas as minhas coisas e vou morar com vocês para sempre, porque na minha casa tem muito barulho, muita briga, muita discussão. Né? Então, isso aí foi uma atitude que nós não estávamos preparados. Por isso, nós tivemos que entrar na justiça, né, Ana? Nós tentamos de todas as maneiras, né? Durante alguns anos a gente ficou conversando e tentando acertar. E a gente acertava sempre que eu passava dinheiro, algumas vezes escondido para ele, que a Ivana nem ficava sabendo, para conseguir amenizar os... e conseguir conviver com a Valentina. Então, é muito complexo.
É bem complicado essas questões.
Não,
assim.
Inventaram, você leu o processo?
Li, aham.
Inventar que eu, tá, fui lá abusar ou molestar sexualmente a Valentina, isso aí é mais do que matar uma pessoa. Quer dizer, o avô, esperar que a neta nasça, um avô com 66 anos vai molestar uma neta. Um ginecologista que tem, é assediado diariamente pelas mulheres, por favor. Então, assim, tu note o nível que foi. Né? E ficou claro, já ficou muito claro, o próprio Ministério Público e o juiz, né, o doutor Clésio de Iguaçu, ficou claro, eles nem existe, isso aí não existe, nem cabimento esse tipo de acusação. Quer dizer, é uma coisa baixa, que a gente já sabia. Quando nós fomos entrar com o pedido de regulamentação de visitas, a nossa advogada tinha dito bem claro, olha, se realmente for uma advogada sem vergonha, mau caráter, que não vale nada, eles vão usar abuso sexual, que é o que mais está acontecendo no Brasil. Então, tu note que maravilha, né? O pai, o avô, que ficou com eles, tirando o bandido da cadeia e cuidando deles durante esses anos todos, aí tem que aguentar que abusou sexualmente da neta. Né? Sabendo que ele passa o dia inteiro convivendo com mulheres e que poderia ter 300 mil mulheres se ele quisesse. Então, é esse nível de pessoa. Então, como vai ter algum acerto? Qual a possibilidade de ter algum ainda, de a gente conviver com eles? Isso aí, Ana Clara, nunca. Tá? Isso não vai existir nunca mais. Eles mataram o pai deles. A Camila matou o pai dela. Ela viveu com o pai dela durante a vida inteira. E ela matou o pai dela, porque eles quiseram matar o pai deles moralmente.
Sim.
Você imagina que beleza que seria. Você não conhece, né, o meu nível, você não sabe, não conhece quem eu sou na minha região, o nível de profissional que eu sou, o nível de profissional com quem eu convivo. Não é? Tu imagina que maravilha sair que eu abusei sexualmente da minha neta.
Eu entendo.
Isso seria ótimo, né? Seria uma maravilha, né?
É. Então, não, eu entendo.
Então, essa mudança é estratégica para demorar mais o processo.
Sim.
Aí
sim.
Também a gente já imaginava, não é?
Sim, é. Então, mas a gente fica de mãos atadas no fim das contas.
Não, não, com certeza. Não. Só estou conversando, mas...
Porque sim. a gente... É um caso assim que a gente estava fazendo bastante discussão, bastante estudo, procurando saber. E assim, é uma situação que quando envolve assim dois lados, a gente tem que estar sempre ciente do objetivo para não se perder no meio do caminho. Então, assim, a gente estava sempre trabalhando. Só que aí com essa mudança realmente não tem como ficar aqui, porque a gente tem outros casos em fila de espera e seria injusto com esses outros casos se a gente tivesse que atender demandas de outros municípios, né?
Não, isso.
Então só te informar que a gente vai fazer esse relatóriozinho das situações que a gente acompanhou até aqui, do teu atendimento, do atendimento com eles, Claro que só. Né, por cima, o que for necessário, né, não for menor.
Com certeza,
e faremos essas indicações de psicoterapia e de acompanhamento de perto desse caso aí, e a gente espera que tudo se resolva em algum momento, sabe?
Com certeza. Não, alguma solução realmente vai existir.
É.
Com certeza.
Então tá bom, Solveiga. Obrigada pela disponibilidade de ter vindo até aqui. A gente sabe que não é fácil.
Não,
né?
Ao contrário. Obrigado a vocês também.
Tá bom.
E
qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá?
Ah, ok. Obrigado.
Obrigada, tchau.
Tchau.